Começa agora, Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.
Olá, boa tarde a todos nossos ouvintes. Hoje, dia 7 de julho de 2020, eu sou a Bárbara Menezes e começa agora mais um Extensão e Pesquisa, o programa sonoro de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. No programa de hoje, nós vamos abordar o impacto da Covid-19 na saúde mental da comunidade acadêmica da UFMS. Esse é um projeto de pesquisa da universidade que foi selecionado no edital UFMS contra o coronavírus. Nós vamos conversar com um dos coordenadores, o professor Alberto Mezac. Boa tarde, professor. Muito obrigada pela sua participação.
Boa tarde, Bárbara. Eu que agradeço aí o convite, a oportunidade de dialogar com vocês da Rádio Educativa.
O professor Alberto é doutor em psicologia pela Universidade Federal de Minas Gerais e atualmente é professor adjunto do curso de psicologia da UFMS. Bom, professor, como eu mencionei, esse é um projeto de pesquisa que foi aprovado no edital UFMS contra o coronavírus, certo? Tem uma rede de colaboradores também. Gostaria que o senhor comentasse sobre isso.
Então, Bárbara, esse é um projeto que nasceu junto com as primeiras medidas de tentativas, né, de enfrentamento do coronavírus aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul e no Brasil. Então, naquele primeiro momento lá em março, quando a gente foi obrigado, né, a mudar a nossa rotina de forma muito inesperada e ir para o isolamento social, eu, juntamente com um grupo de professores aqui da cidade universitária, do curso de psicologia, a gente criou um projeto para tentar justamente avaliar os impactos dessa medida, né, do isolamento social, na saúde mental da nossa comunidade universitária, entendendo que é uma comunidade muito grande e também muito diversa. Então, a gente entende que a pandemia e também os efeitos do próprio isolamento social, ele atinge de forma diferente e muitas vezes desigual a nossa população, considerando marcadores de raça, de gênero, de classe, e outros marcadores também importantes. Então, naquele momento, a gente tinha um objetivo tanto de mapear como que a pandemia ela trazia impactos psicossociais para a nossa comunidade, mas também, ao mesmo tempo, pensar em intervenções que auxiliassem aí, de alguma forma, para minimizar os efeitos da pandemia na saúde mental da nossa comunidade. Então, no primeiro momento, a universidade ela convida, né, a comunidade a propor projetos, seja de extensão, de pesquisa, de ensino. A gente faz essa submissão. E a equipe da coordenação, né, desse edital, ela identifica um outro grupo lá em Coxim, que é coordenado pelo professor Cremildo Bata, do curso de enfermagem, que também tinha uma proposta muito semelhante. Então, visando otimizar recursos, também potencializar as nossas ações, a gente juntou os dois projetos e deu início a essa pesquisa, que envolve aí os 10 campi da universidade, envolvendo servidores, técnicos, docentes, estudantes de graduação, de pós-graduação, enfim. E também nessa construção coletiva de ações que minimizem os efeitos da pandemia.
E, professor, por que tratar desse assunto, né? Principalmente neste momento que estamos vivendo, né? Qual a importância de abordar a saúde mental, mais especificamente nesse público da comunidade acadêmica da UFMS?
Então, Bárbara, essa é uma questão muito importante. É muito comum que quando surgem novas doenças, né, principalmente no contexto de pandemia como essa que a gente está vivendo, que a primeira atenção ela seja dada para aspectos biomédicos, né, ou aspectos biológicos do próprio adoecimento. Então, as primeiras iniciativas, elas quase sempre estão se debruçando sobre o contágio, sobre a produção de medicamentos, protocolos de tratamento, de vacinas, dentre outras medidas. Porém, a gente entende que a pandemia ela não impõe apenas mudanças biológicas na nossa vida, né? Ela envolve toda uma dimensão que envolve comportamentos, crenças, um outro jeito de viver a vida, de organizar a rotina. E isso traz um efeito para a nossa saúde mental. Então, tem alguns estudos apontando, principalmente nos países que já viveram as várias fases, né, da pandemia, que a gente tem sintomas psicológicos diferentes, inclusive antes da própria pandemia chegar. Então, se a gente se lembrar lá do mês de março, quando a gente começa a escutar sobre os primeiros casos no Brasil, a gente começa a ter a população brasileira vivendo sentimentos de ansiedade, de angústia do que está por vir com esse novo cenário. Ainda tudo muito novo, será que vai ter álcool gel para todo mundo? Será que vai ter alimentação suficiente? E aí vocês devem se lembrar que nós somos aos supermercados, voltamos nossos carrinhos, e isso tudo é muito amedrontador. Depois a gente tem um outro momento, que é esse momento que a gente está vivendo agora, que é da própria pandemia, que envolve também outros efeitos na nossa saúde mental. O medo de ser contaminado, o medo dos nossos governantes não saberem ou não poderem lidar de forma adequada com a própria pandemia, o medo de não ter respirador, de não terem leitos, e as próprias situações que são colocadas pelo adoecimento. Então, se a gente considerar a população infectada, por exemplo, ela está se deparando com situações muito novas. O medo de morrer, o medo de ficar em sequelas desse próprio adoecimento, os profissionais, né, que estão na linha de frente, o medo de contaminar e contaminar as próprias pessoas da sua família. E a gente ainda vai ter um outro momento, que é o momento pós-pandemia, né? Como reorganizar a vida para esse novo normal, se é que ele vai existir. Então, lidar com todas essas mudanças, incertezas, geram efeitos aí muito importantes na nossa saúde.
Professor, o projeto tem a comunidade acadêmica como público principal, como eu falei. Quais ações estão sendo desenvolvidas? Você mencionou no início da entrevista que tem essa colaboração agora com o professor Cremildo, né, do campus de Coxim, e com essa junção de pessoas. Que ações estão sendo desenvolvidas em conjunto agora? O que, que vocês realizaram no começo, o que está sendo diferente agora?
Então, é um projeto de pesquisa e extensão bastante dinâmico, porque, na verdade, ele vai se desenvolvendo ao mesmo tempo que a gente vai compreendendo melhor tanto a evolução da pandemia no Brasil, quanto dos efeitos dela, né, na saúde das pessoas. Então, é um projeto que precisa ser pensado coletivamente, inclusive com a participação de setores da universidade, como a própria PROAI. Desde o início da pandemia, a gente vem desenvolvendo ações coletivas, inclusive com alguns setores da própria universidade, como a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis. Então, no primeiro momento, a gente optou pela a análise, né, assim, de quem são os nossos estudantes, servidores, professores, técnicos, e como que eles estão vivendo essas primeiras medidas de isolamento e esses primeiros momentos relacionados à pandemia. Então, a pesquisa ela é muito importante, porque ela nos ajuda a mapear, a fazer como se fosse uma espécie de um diagnóstico da situação que se encontra na nossa população universitária. E, a partir daí, a gente começou a dialogar com setores da universidade para pensar uma retaguarda de ações que protegessem a saúde mental. Então, uma dessas articulações foi com a Divisão de Saúde da PROAI para pensar atendimentos psicológicos para a nossa população universitária. No primeiro momento, a gente imaginou que essa demanda por atendimento psicológico ela fosse ser muito grande. Então, nós começamos a articular uma rede de psicólogos e psicólogas que se formaram na UFMS e que poderiam trabalhar como voluntários no atendimento remoto desses casos de pessoas, alunos, professores, que pudesse vir a necessitar da psicoterapia. Só que, com o desenrolar da pandemia, a gente viu que essa demanda ela não cresceu como a gente esperava, a demanda de atendimento psicológico. E a gente tem várias hipóteses para isso. Mas fato é que a gente não avançou com essa etapa que estava lá na proposta inicial, em função de que a Divisão de Saúde ela conseguiu suprir essa demanda da nossa população. Mas a gente entende também que, para a realização de atendimento psicológico remoto, a gente tem muitos desafios que estão relacionados aí com as condições de vida da população. Então, nem sempre a nossa comunidade tem acesso a um espaço privativo na própria residência, né? Então, muitas vezes, as pessoas dividem a sua casa com outras pessoas. Então, para a gente pensar um atendimento psicológico remoto, a gente teria que garantir essa privacidade. A gente tem percebido que muitas pessoas têm dificuldades de acesso à internet, principalmente uma internet de qualidade, e mesmo também os dispositivos para fazer esse acesso. Então, sejam tablets, computadores ou celulares, que nesse momento, em muitos casos, estão sendo compartilhados com a família. Então, essa atividade do atendimento psicológico, ela acabou sendo deixada para a Divisão de Saúde, uma vez que ela conseguiu dar conta dela. E aí, no segundo momento, a gente, que é o momento atual, além da pesquisa, a gente está desenvolvendo algumas ações de extensão. Essas ações de extensão, elas têm vários objetivos. Um deles é informar a nossa comunidade e dialogar com ela sobre temáticas que vão aparecendo no decorrer da pandemia. Seja a higienização das mãos, o uso correto das máscaras, a produção de máscaras de tecidos, estratégias de cuidado com a saúde mental, com a saúde nutricional, com sono, estratégias de manejo de estresse, enfim, várias informações que podem ser úteis e podem também ser eficazes para promover a saúde nesse contexto tão problemático. E, além disso, a gente tem tentado dialogar com ligas, atléticas, projetos, centros acadêmicos, que estão realizando atividades, desde atividades culturais, lives com exercícios físicos, lives mais informativas também, enfim, essas atividades que já circulam na universidade. Então a gente tem o objetivo de promover o acesso para que as pessoas possam participar de forma remota.
Você está ouvindo a entrevista com o professor Alberto Mezac, da Faculdade de Ciências Humanas, sobre o projeto de pesquisa que aborda os impactos da Covid-19 na saúde mental da comunidade acadêmica da UFMS. Bom, professor, esses seriam os desafios com esse trabalho. O que vocês esperam obter como resultado do que está sendo feito neste momento?
Então, eu acho que tem um outro desafio importante de destacar, Bárbara, que é o como chegar. Né, assim, quando a gente pensa em projetos de extensão, a gente pensa sempre nesse estreitamento de laços entre a universidade e a sua comunidade, seja comunidade interna ou comunidade externa. Agora, como é fazer extensão no momento em que o isolamento social, né, é a principal estratégia de controle da pandemia? Então, pensar projetos de extensão nesse momento é uma coisa extremamente desafiadora e, ao mesmo tempo, nos convida a pensar em criar e inovar nessas práticas. A gente tem usado as redes sociais, como o Instagram, a gente tem uma página do projeto lá no Instagram, no Facebook, a gente tem usado o WhatsApp, mas a gente entende também que grande parte da nossa população universitária, ela não tem acesso à internet. Então, a gente consegue atingir um público importante da universidade, mas a gente entende e a gente tem tentado pensar em formas de chegar naquele público que, nesse momento, está inacessível devido aí ao distanciamento ou a dificuldade de acesso, né, aos equipamentos tecnológicos para isso. Então, eu acho que esse é um desafio importante, assim. Então, ao longo do projeto, né, assim, nesse contexto tão desafiador, tanto em termos da pandemia quanto para a execução de um projeto de pesquisa, um projeto de extensão, a gente espera conhecer um pouco melhor como, ao longo da pandemia, a gente quanto comunidade universitária vem lidando e enfrentando tanto a pandemia quanto as medidas de isolamento, como isolamento social, e a gente também espera conseguir minimizar os efeitos do isolamento também na saúde mental da população. Obviamente, a gente reconhece que esse não vai ser um esforço alcançado apenas pelo nosso projeto. A gente entende que é uma situação muito complexa e que ela envolve uma articulação de diversos atores, diversos setores, inclusive aqueles que não estão na universidade, como as políticas públicas, que embora não estejam, né, não integrem a universidade, mas a gente está em constante diálogo. Então, a gente espera poder contribuir para que a informação chegue, uma informação adequada, de qualidade na nossa população, que a gente consiga instrumentalizar e fornecer acesso a alguns subsídios e recursos, como a psicoterapia, algumas atividades remotas que possam promover a saúde mental e, de alguma forma, também a gente espera, ao final desse processo, fomentar uma discussão sobre a saúde mental na universidade, que é um desafio que já existia e já vínhamos convocando antes da própria pandemia. Então, a gente pensa como um dos produtos desse projeto de pesquisa e de extensão, uma construção de um observatório da saúde mental na universidade. Então, de modo que a gente possa construir outros projetos de pesquisa, outras práticas de extensão e de cultura, e que entendam melhor o cenário de saúde da nossa população, os determinantes sociais da saúde e do crescimento do nosso grupo, e também potencializem em outras ações, sabendo que a gente pode viver outras pandemias, outros fenômenos aí futuramente. Então, o observatório ele pode ser de uma importância muito grande, tanto do ponto de vista acadêmico, né, de gerar conhecimento científico, quanto também de contribuir para essas milhares de pessoas que convivem diariamente aí na nossa universidade.
E, professor, como que a pesquisa auxilia também na formação de recursos humanos, né, tendo em vista os acadêmicos que participam desse projeto?
Então, há muito tempo a gente tem discutido qual que é o papel da universidade, né? E o que seria, ou qual que seria o modelo educativo mais adequado. E, apesar de não ser um consenso, né, na literatura, a gente entende que a aprendizagem pela prática, colocar o aluno, né, o estudante em contato com a realidade e problematizá-la, é um instrumento muito importante, não apenas de formação no sentido de um recurso humano, mas uma formação cidadã, ética, política, acadêmica, no sentido mais profundo dessa palavra. Então, o projeto ele envolve a participação de estudantes, sejam como bolsistas, uma vez que a universidade ela também nos concedeu bolsa para que esses estudantes acompanhassem o desenvolvimento do projeto, quanto também de estudantes voluntários. Então, a gente, ao mesmo tempo que a gente produz conhecimento, a gente também envolve, né, os nossos estudantes, os nossos acadêmicos, para que eles também compreendam, uma vez que futuramente são eles que vão estar desenvolvendo esse projeto no nosso lugar. Né? Então, tem sido uma oportunidade interessante para a gente aprender por meio da prática. Né? Assim, os desafios que perpassam aí as políticas de saúde, o campo da saúde coletiva de modo geral. O nosso projeto, eu vou divulgar então a nossa página lá no Instagram, é @convidaufms, convida com M, C-O-M, vida, UFMS, e também as outras informações vêm sendo difundidas, né, nas páginas, nas redes sociais da própria universidade.
Bom, chegamos ao fim de mais uma entrevista. Hoje nós conversamos com o professor Alberto Mezac, da Faculdade de Ciências Humanas, sobre o projeto de pesquisa que aborda os impactos da Covid-19 na saúde mental da comunidade acadêmica da UFMS. Professor Alberto, muito obrigada pela sua entrevista.
Eu que agradeço, Bárbara. Um prazer falar com vocês.
Eu sou a Bárbara Menezes e o Extensão em Pesquisa fica por aqui, com direção-geral da AGECOM, a Agência de Comunicação Social e Científica da UFMS. Edição de áudio de Cris Alves. Lembrando que todos os nossos programas especiais estão disponíveis para você ouvir novamente pela internet. É só acessar educativa.ufms.br. Até semana que vem com Extensão e Pesquisa, um programa para quem gosta de ciência.
Você ouviu Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.